Roteiro histórico de uma Lisboa africana. É o novo trabalho da historiadora Isabel Castro Henriques a ser publicado em Portugal. Em Roteiro histórico de uma Lisboa africana, a especialista em História de África, com mais de 50 anos de trabalho e dezenas de publicações, dá-nos a conhecer o mais recente resultado do trabalho desenvolvido na área de investigação em que se dedica aos africanos em Portugal. A partir de factos históricos, Isabel Castro Henriques sugere-nos quatro circuitos a percorrer na capital portuguesa. Circuitos que nos permitem fazer uma viagem no tempo, desde o século XV até à atualidade. A Lisboa ribeirinha, poder, comércio, lazer. Lisboa das colinas e dos cotidianos populares. O bairro do Mocambo, invenção luso-africana. E da Lisboa colonial à Lisboa da liberdade. São os quatro capítulos de um livro que termina com uma nota sobre a Lisboa do século XXI, novos projetos de fixação da memória africana na cidade. A historiadora Isabel Castro Henriques começa por nos contar como surgiu o livro Roteiro Histórico de uma Lisboa Africana.
Eu tenho trabalhado ao longo destes 50 anos sobre a história da África, mais a África Central, Angola, São Tomé, sul do Equador mais. Vou até à Costa do Índico, já fiz também trabalho sobre a Costa do Índico e tenho, portanto, publicado sobretudo obras que são resultantes das investigações sobre problemas vários da história africana, muito marcados talvez pelo período que vai do século XVIII ao século XX, uma questão que é fundamental, que é a escravatura, e outra que é fundamental, que é o colonialismo. Portanto, gira um pouco em torno destas duas problemáticas. E publiquei uma série de obras sobre várias temáticas. A partir deste século, portanto, do princípio do ano 2000, 2002, 2003, decidi também associar outra área de investigação, e que foi a dos africanos em Portugal. Uma coisa é os africanos em África, outra coisa é os africanos em Portugal. E comecei a trabalhar nessa área, a fazer investigação, havia muito pouca coisa, praticamente nada publicado, nada. E, portanto, foi uma investigação que durou vários anos, que deu origem a um livro que saiu em 2009 chamado Herança Africana em Portugal, que é um livro assim grande, e continuei a trabalhar sobre essa temática, não tendo nunca esquecido a história da África em África, digamos assim. Aliás, o meu último livro, que é o que vai sair agora em dezembro, está pronto, é sobre a África e o mundo, a questão da circulação, da apropriação e do cruzamento de conhecimentos entre os africanos e o resto do mundo, desde os Estados Unidos até Portugal em particular. E, portanto, continuo sempre a trabalhar as duas dimensões. E esta surgiu, entretanto, toda essa investigação sobre os africanos em Portugal levou-me, por exemplo, a trabalhar num último livro que saiu antes desse, sobre os pretos do Sado, que é a história de uma comunidade alentejana de hoje, mas que tem uma origem africana e que era, enfim, considerada uma origem do século XVIII pela introdução de africanos negros pelo Marquês de Pombal na zona do Sado, mas não, não é. Eles estão lá desde os finais do século XV. E, por outro lado, fui fazendo com uma associação de africanos, e não só, de portugueses também, de valorização das culturas africanas, desde a música até à dança, passando pela história e, enfim, por tudo aquilo que é a cultura africana, o que são as culturas africanas, associação essa que se chama Associação Batotuía de Portugal. E uma vez os contactaram, pediram ajuda, precisavam, enfim, de alguém que tratasse da história. E eu comecei a trabalhar com eles, e trabalho com eles, e gosto de fazer esse tipo de trabalhos. São trabalhos que chegam junto das pessoas, mais próximos da maioria da população normal, digamos assim, que não é universitária nem académica. Pronto, e depois de todo este trabalho sobre Lisboa em particular, que é efetivamente a área do país que tem mais fontes escritas e fontes iconográficas, decidi fazer um livrinho, porque pensei que era útil para as pessoas. É um livrinho muito simples, é um livro fácil de ler, é um livro pequeno, tem imagens. Eu, aliás, trabalho sempre com as imagens como fonte histórica, e publiquei este livro, que teve uma primeira versão já em 2016, que só não saiu da internet. Pessoas pediam, e eu disse, bom, vamos fazer um livrinho que possa quase andar no bolso, que seja uma coisa assim simples. E saiu o livro.
Isto é um livro que nos leva muito atrás no tempo.
Digamos, o período cronológico de que trata este livro é desde a chegada dos africanos a Portugal, como escravos, a segunda metade do século XV, e depois os africanos vão se transformando. São escravos primeiro, depois há também os libertos, alforriados, depois vai haver um período em que, sobretudo, aqueles que são de origem, que são os chamados africanos, os pretos, como se dizia, de Lisboa, são os descendentes de africanos, normalmente escravos, ou de libertos, porque depois já não entram mais. A partir do final do século XVIII, com o Marquês de Pombal, já não entram mais escravos vindos da África, porque o Marquês de Pombal, como ele próprio diz, não os quer, digamos, retirar do Brasil, quer enviá-los para o Brasil, onde eles são precisos, mão de obra necessária para as plantações, para as minas e para isso tudo, mas aqui reproduzem-se e, portanto, vai continuando a haver, digamos assim, uma massa de população de origem africana. E depois vêm, já no século XX, nos anos 60 em particular, as migrações, nomeadamente as cabo-verdianas primeiro, e depois, mais tarde, vêm já dentro de um contexto diferente, como hoje, no contexto de globalização, os imigrantes que vêm para Portugal.
Há alguns preconceitos que datam do início da vinda das pessoas escravizadas vindas de África para Portugal, que permanece na cultura portuguesa?
Eu acho que há. Acho que há um preconceito que ainda permanece em Portugal, nos portugueses, e que leva a uma desvalorização dos africanos. Muitas vezes ela é inconsciente, mas ela existe e nós temos vários vestígios dessa desvalorização, desse não reconhecimento como seres iguais a nós. Esse preconceito é um preconceito muito antigo, é o preconceito que vem e que se instala em Portugal, como aliás no outros países da Europa, mas mais tarde, aqui em Portugal foi mais cedo, a partir dos finais do século XV, a partir do momento em que chegam os africanos escravizados, e logo, desde esse início, século XV, XVI, é um preconceito que tem uma dimensão física, portanto, eles são desvalorizados porque são negros, porque têm um cabelo de uma certa maneira, ou nariz de outra, etc. Portanto, pelas as características físicas, portanto, há um preconceito físico, a que se associa um preconceito social, e esse preconceito social decorre do seu estatuto de escravos, e portanto, constituem a população que ocupa o lugar mais baixo da pirâmide social portuguesa, são escravos, são coisas, e depois há um preconceito cultural também, não é? Porque estes homens e estas mulheres revelam formas culturais que não são compreendidas pelos portugueses, como os africanos também têm dificuldade em compreender as formas culturais portuguesas, porque esse problema é um problema do etnocentrismo, é um problema que existe à escala mundial. Mas aqui há depois um preconceito, isto é, uma recusa em aceitar essas outras formas culturais e uma desvalorização dessas formas culturais. E este processo de consolidação de um conceito que eu diria triplo, se é que se posso dizer assim, vai-se consolidando ao longo de vários séculos e vai ser reforçado a partir do século XIX com as teorias que vêm de França, do Instituto de Antropologia de Paris e da Europa Ocidental em particular e da Alemanha também, teorias que procuram explicar cientificamente uma hierarquização das humanidades, quer do ponto de vista racial, dito racial, as raças, quer do ponto de vista cultural, as etnias e as formas culturais, que são também as civilizações que são também hierarquizadas. E os africanos, estas categorias que são criadas, ficam sempre na base, digamos, ocupam o lugar mais frágil e mais desvalorizado de todas estas teorias. E isso dá aquilo que eu chamo uma dimensão científica ao preconceito, porque são consideradas, digamos assim, legitimações de caráter científico. E aí há, efetivamente, uma consolidação muito forte do preconceito, que é depois também aproveitada do ponto de vista ideológico, daquilo que é a construção de uma ideologia colonial, nomeadamente portuguesa, no final do século XIX, com Oliveira Martins, por exemplo, e que alimenta o século XX colonial e alimenta o colonialismo, reforçando-se o preconceito também durante o período colonial, não é? E em particular, por exemplo, durante a Guerra Colonial. O preconceito aí que se reforça, marcado por aquilo que é considerada a violência dos terroristas da guerra, sobretudo a partir da guerra dos anos 61 em Angola, nomeadamente.
Recentemente tem havido algumas vozes, por exemplo, pela eliminação daquilo que é considerado monumentos ou estatuária ligada ao colonialismo português. Como historiadora, o que é que este tipo de pensamento lhe sugere?
Sobre essa questão, a minha posição é essa. Portugal e Lisboa, em particular, já que estamos a falar da história de Lisboa, tem, digamos, na sua história global, várias histórias. E essas várias histórias, e podemos dar o exemplo da cidade de Lisboa, que é mais fácil para compreender, a cidade de Lisboa tem várias histórias, e entre essas várias histórias está uma história africana que foi silenciada até hoje. Há, certamente, uma história moura, árabe, uma história judia, há uma história colonial. Há múltiplas histórias que têm a ver com a própria história dos portugueses. Isto significa que nós não devemos silenciar essas múltiplas histórias, porque todas elas fazem parte da nossa identidade. Nós somos isso mesmo. Eliminar estátuas, monumentos, significa o quê? Significa tentar destruir aquilo que foi o colonialismo e que foi efetivamente a violência colonial e a dureza desse sistema, destruí-lo através do deitar abaixo da estátua. Não é assim que nós conseguimos efetivamente mudar as mentalidades e mudar a maneira de pensar dos portugueses, nem eliminar o preconceito. Para eliminar o preconceito, para descolonizar a história, descolonizar a cidade de Lisboa, eliminar algumas ideias do colonialismo, é necessário, essencialmente, construir e não destruir. E construir o quê? Construir a história dos africanos em Lisboa. Construir uma nova maneira de olhar os africanos. Construir uma valorização dos africanos e das suas culturas. Reconhecê-los como iguais a todos nós. Reconhecer, inclusivamente, todos aqueles afrodescendentes, portanto, portugueses de pele mais escura, que são tão portugueses como nós, de pele mais clara, digamos assim. E, portanto, a minha proposta e a minha ideia fundamental é que descolonizar, eliminar as marcas do colonialismo, não se faz destruindo aquilo que faz parte da nossa história, que carece, sim, de explicação, de estudo, de análise concreta, mas construir, efetivamente, o que falta, o que foi silenciado. Isto é, construir uma história desses homens e dessas mulheres, mostrar como é que eles são, mostrar a sua história, valorizá-los e reconhecê-los como parte de nós, da comunidade portuguesa, aqueles que vivem aqui, e reconhecer também tudo aquilo que eles fizeram para a construção da sociedade portuguesa. Portanto, sou contra a destruição das estátuas e das obras. Mas repare uma coisa, nós temos outros tipos de documentos que não estátuas, porque as estátuas, os monumentos, as formas plásticas são também documentos históricos. Nós temos outros tipos de documentos, temos muitos documentos escritos, carregados de violência, de descrições de violência. Nós não vamos à Torre do Tombo e não rasgamos os documentos todos, nós preservamos esses documentos. Porquê? Porque são uma fonte para a história, para nós podermos contribuir para um esclarecimento histórico. E, portanto, eu vejo esses monumentos como um documento histórico a estudar, a analisar, a desmontar, a desconstruir a ideologia que os suporta, mas que eles devem ficar até para não se esquecer aquilo que efetivamente fizemos.
Um outro movimento recente, há países europeus, ex-colonizadores, que estão a avançar na direção da devolução de objetos culturais e artísticos africanos. Como é que encara, como é que interpreta este movimento?
Eu penso que, efetivamente, sobretudo no século XIX, segunda metade do século XIX, talvez até do último quartel do século XIX, quando se deram as grandes explorações em África e depois a conquista do continente africano, da conquista da África a partir do final do século, depois da Conferência de Berlim e durante todo o período colonial, houve, efetivamente, uma pilhagem terrível por parte de administradores, de gente da administração colonial, de militares e por aí fora, houve uma pilhagem terrível de obras de arte africana, que foram trazidas para os países europeus. Portugal também as trouxe. E acho que tudo aquilo que foi roubado, que foi pilhado, deve ser efetivamente restituído, que foi roubado. Mas há que ter em linha de conta que nem todos os objetos artísticos foram roubados, nem todos. É uma minoria, certamente, mas existe, efetivamente, os africanos, sobretudo nos finais do século XIX, no último quartel do século XIX, no âmbito de um comércio de trocas comerciais muito intensas entre as populações africanas e os comerciantes portugueses, venderam, trocaram esses objetos. E esses objetos foram trocados, foram vendidos, portanto foram comprados, já não foram pilhados, e outros foram inclusivamente oferecidos, ofertas de chefes africanos a eventuais portugueses. E, portanto, esses têm um estatuto diferente. Claro que é muito difícil saber quando é que o objeto foi vendido ou foi oferecido e o objeto foi pilhado. Mas penso que haverá certamente a possibilidade de destrinçar aqui, compreender esta situação e, tendo em conta como é que o vieram e como é que os trouxeram, esses objetos, e a tentar, efetivamente, dar novamente aos países de onde eles foram pilhados e roubados tudo aquilo que lhes pertence, e, por outro lado, aqueles que, efetivamente, foram uma oferta ou foram uma compra, esses era a vontade dos africanos de os oferecerem ou de os venderem. É preciso estudar a questão, não se pode ser radical no sentido, dá-se tudo. É preciso terem atenção que algumas foram oferecidas e foram, efetivamente, vendidas, e, portanto, foi essa a vontade dos próprios africanos.
Ouvimos a historiadora Isabel Castro Henriques, autora do livro Roteiro Histórico de uma Lisboa Africana. De Lisboa, Luís Guita para RFI.